Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Para ouvintes, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América desde Washington, neste sábado 25 de junho. Votos de um excelente sábado, sempre, na companhia da Voz da América. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. É onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada também através de rádios parceiras, na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti e também com a FM em Bafatá, rádio comunitária de Bafatá em Gabu com a rádio Sintianwoku e a Leste FM em Buba, rádio Papagaio na cidade de Kaxungu. Estamos também com o Uberland. E saudamos igualmente na cidade de São Domingos a Rádio Comunitária Casumai. E na cidade de Cátio temos também a Rádio Educativa. Na internet, voaportugues.com. Nesta emissão, mais à frente, no espaço Janela de Angola, as autoridades evitam abordar o escândalo milionário que envolve o nome da atual presidente do Tribunal de Contas. Mais à frente, iremos falar sobre este assunto. Mas primeiro, vamos às notícias. E vamos começar em Moçambique, onde o presidente garantiu que os insurgentes que têm atacado Cabo Delgado desde outubro de 2017 não dominam qualquer parte do território nacional, mas alertou que o terrorismo é uma ameaça real à soberania do país e à paz e desenvolvimento da África Austral. Ao discursar nas celebrações do 47º aniversário da Independência Nacional, que se assinalam neste sábado, Filipe News reiterou que a independência só faz sentido se a paz prevalecer em todo o território moçambicano. Apesar do registro de focos de ataques, não existe atualmente nenhuma povoação ou sede de posto administrativo nas mãos de terroristas, disse Newsy, que, no entanto, também abordou a presença, a partir de janeiro do país, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, para ele, representa um ganho, não só para o continente africano, como também a nível mundial, e garante que o seu país vai ser a voz de África no órgão. A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, Gisé dos Santos, criticou o chefe de Estado, João Lourenço, por ter ligado para a esposa do seu antecessor, Ana Paula dos Santos, que, segundo ela, até abandonou o marido, estava a citar. Numa série de mensagens de áudio numa rede social, Gisé perguntou porquê que ligou para Ana Paula dos Santos e considerou uma pouca vergonha do presidente João Lourenço e disse: "Não é desta que vai abrir o champanhe." Ela garantiu, aliás, que o pai não teve um AVC, nem ataque de coração, também não tem câncer na próstata e disse que o estado de José Eduardo dos Santos é estável e a recuperar bem. Santos foi internado na quarta-feira num hospital de Barcelona, na Espanha. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou hoje a lei sobre o controlo de armas, aprovada por todos os democratas no Congresso e com uma grande parte de votos republicanos. Esta é a primeira grande reforma federal sobre o uso de armas em 3 décadas e surgiu depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter alargado o direito ao uso de armas na via pública. Este é um dia monumental. Congratulou-se Joe Biden na Casa Branca depois de assinar a lei, acompanhado da primeira-dama. Se Deus quiser, vai salvar muitas vidas, sublinhou o presidente, que anunciou que vai realizar um evento em julho para vítimas da violência armada para marcar a assinatura da lei. A legislação restringe a compra de armas no país para pessoas entre 18 e 21 anos, com antecedentes criminais ou historial de doença mental e violência doméstica, destina milhões de dólares aos estados para programas de saúde mental e proteção das escolas e permite a aprovação de leis estaduais de bandeira vermelha destinadas a remover armas de pessoas consideradas perigosas. Na Somália, o Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, Hamza Abdi Barre para o cargo de Primeiro-Ministro, abrindo caminho para a criação do novo governo. Barre disse que formará um executivo de qualidade que vai concentrar em criar estabilidade política inclusiva, em linha com o lema do presidente de uma Somália reconciliada e em paz com o mundo. As autoridades da Noruega tratam um atentado que matou 2 pessoas e deixou 21 feridas no centro de Oslo na noite de ontem como ataque terrorista. 10 feridos estão em situação grave nos hospitais. O tiroteio ocorreu por volta de 1 hora local, à porta de um pub, onde se terão registado as 2 mortes, e depois à porta de um clube habitualmente frequentado por homossexuais. E na Ucrânia, o presidente da localidade da bacia da região de Donbass disse que a cidade de Severodonetsk, no leste do país, foi totalmente ocupada pelo exército russo após semanas de duros combates. Abrimos aqui a janela de Angola. As autoridades angolanas evitam abordar o escândalo milionário que envolve o nome da atual presidente do Tribunal de Contas. Mas este é o tema que o Arundip apresenta agora, com a intervenção da Diretora Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, o jurista Manuel António e o analista político Albino Paquizzi. Para Luanda, com o Arundip.
As responsáveis de diversas áreas da governação em Angola abordaram esta semana o combate à corrupção e a recuperação de ativos durante a 7ª edição do Café Cipra. A ocasião serviu de balanço para o programa de combate à corrupção no país, tida como a principal bandeira da política de governação do presidente João Lourenço. Neste encontro que junto ao ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o diretor da Inspeção-Geral do Estado e um representante da Procuradoria-Geral da República, concluiu que a corrupção tornou-se um caso de vida ou morte para o Estado angolano, cujo fenómeno teve um impacto nefasto na moral e na ética da sociedade angolana. Os presentes neste encontro aguardavam com alguma expectativa por um esclarecimento sobre mais um escândalo milionário que envolve o nome da atual presidente do Tribunal de Contas. A diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, órgão da Procuradoria-Geral da República, foi convidada a se pronunciar, mas declinou o assunto. Eduarda Rodrigues disse na ocasião que não estava mandatada para esclarecer os milhões que saíram do cofre privativo do Tribunal de Contas, da conta domiciliada no Banco Ieto, estimados em 1.426.000 kwanzas.
Clarificar algumas situações que têm sido levantadas, quer pelos órgãos de comunicação social, quer pela sociedade civil, e quer por juristas, ilustres causídicos, enfim, há uma série de questões que devem ser aqui tratadas. Então, assim, já sabem que o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos está integrado na Procuradoria-Geral da República. Já sabem que a nossa função é tentar identificar, localizar para apreender os bens. Significa dizer que, no âmbito de um processo crime, sempre que se abre um processo crime, abre-se necessariamente o chamado apenso patrimonial. O que é isso? É um processo, portanto, é um apenso, portanto, também não deixa de ser um processo, mas cujo objetivo não é perseguir o crime. Não é fazer uma investigação para tentar identificar o agente. Claro que o agente tem que estar identificado, mas tentar arranjar evidências que incriminem o agente da prática do crime. Não. O nosso trabalho é tentar localizar o património que essa agente tem. Ou seja, enquanto os nossos colegas que trabalham na DNAP, no SIC, em outros órgãos, na Procuradoria Militar, estão atrás do crime, estão à procura das evidências da prática do crime, existe um agente que aparentemente existem indícios que ele terá praticado um crime. Então eles vão atrás das evidências da prática do crime. Nós, Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, vamos atrás do património dessa gente. Por isso é que nós fazemos uma investigação patrimonial. O que é isso dessa investigação patrimonial? Primeiro, o nosso trabalho é um trabalho que envolve muita cooperação internacional, porque a maioria dos agentes que nós temos, infelizmente, depois de terem retirado de forma ilícita do erário ou adquirido vantagens ilícitas, transferiram esse património para o exterior do país. E então, por mais que nós encontremos evidências da prática do crime cá, depois nós temos que ir atrás do património que está lá fora. E então, isso requer cooperação internacional. E como é que nós fazemos essa cooperação internacional? A Procuradoria-Geral da República trabalha com as suas congêneres na investigação patrimonial deste material, ou seja, deste património. Temos que tentar fazer uma investigação patrimonial. Nós mandamos cartas rogatórias aos países a solicitar informações sobre os agentes concretos, informando que existem indícios da prática de um crime e aguardando então que nos deem informações concretas. Mas nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos com vários órgãos do Estado que nos ajudam diretamente na investigação patrimonial e também na recuperação efetiva desses ativos. Por exemplo, para a Lei Vigai, que aqui já foi aqui referido, nós também trabalhamos, disse Vigai, doutor, dessa vez, nós também trabalhamos com a UIFA, a Unidade de Informação Financeira, que tem exercido um papel preponderante nesse trabalho de investigação patrimonial. Ou seja, nós quando abrimos um processo de investigação patrimonial, nós solicitamos à UIFA que, junto das suas congêneres lá fora, peça informações concretas sobre o agente que nós estamos a investigar, se tem conta bancária, qual é o valor que existe nas contas bancárias. A UIF solicita essa informação, quando a tem, manda para nós, e nós, quando mandarmos a carta rogatória para o estrangeiro, nós já temos informações concretas, como, por exemplo, o número da conta bancária e mesmo o saldo existente nelas. Isso é fundamental.
E o Estado angolano estima recuperar nos próximos 5 anos cerca de 50 mil milhões de dólares retirados ilicitamente do erário público. A diretora nacional Eduarda Rodrigues adiantou que desde o início da luta contra a corrupção em Angola foram efetivamente recuperados 5,2 mil milhões de dólares, parte em dinheiro e parte em património.
Estamos a falar nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, temos interesse em recuperar pelo menos 50 mil milhões de dólares. Porque o arrombo e aquilo que tem sido as nossas investigações mostram que saíram de Angola mais de 100 mil milhões de dólares nos últimos anos. Portanto, isto daqui, nós não estamos a... São questões, no âmbito das nossas investigações, nós temos verificado isso e temos de trabalhar com precisões. Por exemplo, olha, a título de exemplo, está a ver este quadro que está ali, é um quadro que reflete valores, isto aí é praticamente dinheiro, quase tudo que está aí é dinheiro, mas também tem algum património em alguns países que já estão identificados no exterior do país, mas esses valores não estão só identificados, estão identificados e apreendidos ou arrestados. Portanto, nós estamos a trabalhar com esses valores. Nesse momento, estamos à espera, no âmbito dos processos que nós temos a decorrer em Angola, de uma decisão judicial transitada em julgado para depois irmos para o estrangeiro e exigir, ou melhor, requerer a execução da decisão decretada em Angola. Portanto, até o momento, e isto tem que ficar muito claro, até o momento, no exterior do país, nós estamos a falar de mais de 6 mil milhões de dólares que estão efetivamente identificados e apreendidos e estão a aguardar por uma decisão judicial nossa. E nós continuamos a trabalhar. E quando nós fazemos essa estimativa, significa dizer que nós temos identificado muito património e dinheiro no estrangeiro. E estamos a trabalhar no âmbito de requerer as apreensões e os arrestos desses mesmos valores. Mas existem tramitações específicas que devem ser obedecidas para que consigamos almejar o nosso objetivo. Mas é assim, isso agora não podemos dizer opinião um pouco de tudo, senão daqui a pouco os bens vão desaparecer do sítio onde estão e não conseguimos descobrir nada. Pronto, temos informação relativamente a esse património. Estamos a trabalhar na apreensão e no arresto desse mesmo património e o nosso maior segredo é o silêncio. Nós não podemos mencionar nada disso, sob pena então deste património evaporar-se. Já está identificado, sabemos onde estão e agora estamos a trabalhar na tramitação legal para irmos buscar esse património. Ou seja, o primeiro passo é sempre requerer a apreensão ou o arresto desse património lá fora. Depois, no âmbito do processo, lutar aqui com o processo criminal em curso para chegar ao fim o mais rapidamente possível. Porque também um processo tem a sua tramitação. Existem fases que têm que ser respeitadas e obedecidas. E então, quando tivermos uma decisão transitada em julgado, já temos algumas decisões finais, só que ainda não transitaram em julgado porque os arguidos em questão interpuseram recurso, que é absolutamente legal e temos que respeitar nos termos da lei e da Constituição.
As autoridades angolanas defendem o estabelecimento de acordos de partilha de bens com alguns países estratégicos, onde se encontram grandes quantidades de dinheiro angolano desviado do erário público. Para o jurista Manuel António, alguns elementos legais estão a condicionar o Estado angolano de conseguir recuperar o dinheiro desviado para o exterior do país.
Este pronunciamento só pode ter como base o historial da relação que foi estabelecendo entre o Serviço de Recuperação de Ativo e as suas instituições congêneres noutros países onde se encontram patrimónios por recuperar. Terá-se percebido que houve alguma dificuldade, alguma resistência destes países, porque estes dinheiros fazem muita falta também às suas economias. E então, em princípio, sim, há de haver elementos legais que sustentam essa resistência. E, tendo percebido isso, o Serviço de Recuperação de Ativos há de ter apreciado em profundidade o assunto e sugerido, então, que houvesse esse tipo de acordo com essas instituições, tendo em conta a necessidade de se perder o mínimo possível. Portanto, tendo de perder 100 e perder 50, é preferível sempre perder 50. Portanto, fazendo aqui um exemplo, não é? E parece-me disruptiva essa postura, tendo em conta o objetivo que se pretende alcançar. Em todo o caso, estes acordos podem sempre prever elementos benéficos, no sentido de se reverter estes fundos, ficarem nestas economias para estarem em acordos empresariais ou acordos de proteção de investimentos. Aqui a questão da capacidade negocial de deslogo ressalta, não é? Mas a questão da legitimidade ajuda imenso. O facto de Angola estar num processo de moralização e de combate à corrupção, que é reconhecido e legitimado por vários países da comunidade internacional, sempre ajuda também a reforçar a capacidade negocial do Estado angolano junto a essas instituições congêneres e, com isso, além da capacidade discursiva, a natureza das propostas que se vão apresentar em sede de negociações hão de ser um desafio importante e determinante para se conseguir a celebração destes pretendidos acordos.
Manuel António considera animador o desafio da Direção Nacional de Recuperação de Ativos, que estima recuperar no prazo de 5 anos cerca de 50 mil milhões de dólares a partir do exterior do país.
É um valor gigantesco. Em linguagem brasileira parece ser muito mais, 50 bilhões. Né? Parece que o impacto para os ouvidos é maior, mas é um valor gigantesco e faz-nos olhar aqui para a história recente do nosso endividamento público. De 2002 a 2017, 16 anos, estima-se, e isso é uma informação da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, que Angola tenha contraído, junto da China, cerca de 43 mil milhões de dólares em empréstimos. São durante 17 anos. E o desafio de conseguir 50 mil milhões em 5 anos é uma informação completamente animadora, é toda animadora, e que pode ter o condão, uma vez recuperado este capital, de financiar a economia e tirar Angola do sufoco em que se encontra neste momento do ponto de vista económico. Mais do que o que precisamos fazer, está a ser feito, o que está a ser feito. E acho que o que precisamos fazer já começou a ser feito com foco. Desde logo, é uma questão de educação patriótica. O processo de moralização da sociedade é também um processo de educação patriótica. As pessoas têm que perceber que um país tem uma comunidade que é pertença de todos os seus integrantes. E então todos devem trabalhar para que a comunidade tenha as suas necessidades satisfeitas, por um lado. A libertação do poder judicial, que começou agora em 2018, 2019 mais ou menos, está em curso. Depende agora de vários atores para que se acelere esta, esta libertação, a capacidade e a necessidade dos cidadãos todos participarem com denúncias e com comportamentos mais adequados são sinais, são indicadores necessários para que se consiga ultrapassar esta fase. Claro, está cá de levar o seu tempo, mas parece que estamos no bom caminho.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi saúda a iniciativa das autoridades em partilhar os resultados do combate contra a corrupção. Ainda assim, Paquisi questiona o destino que tem sido dado ao dinheiro recuperado e o património arrestado.
É bom que os governantes venham a terreiro dizer e falar sobre a questão da corrupção, porque, como dizia o antigo presidente José Eduardo dos Santos, a corrupção, depois da guerra que nós tivemos, a corrupção é o maior mal que nós temos tido até o momento. Portanto, os governantes falarem disso abertamente é importante. Mas olhando para aquilo que tem sido a própria abordagem à volta da corrupção, nós conseguimos perceber que se por um lado está-se a fazer a corrupção e o presidente João Lourenço terá começado este combate muito forte em 2018, por outro lado, nós conseguimos perceber que a luta contra a impunidade também não está a ser feita. Mas esta é uma abordagem que vamos fazer. Agora, a corrupção como está, ouvimos Eduardo Rodrigues, ouvimos Sebastião Gouza e também ouvimos o ministro Francisco Queiroz. É verdade que está-se a falar de recuperação de ativos internos e da recuperação de ativos externos, bens patrimoniais e bens financeiros. E aqui a doutora Rodrigues vem dizer que tem sido difícil para alguns governos dialogar, cooperar com o governo angolano, porque muitos dos nossos empresários que abriram contas lá fora constituíram um grande capital que pode constituir um roubo financeiro para estes países.
Mas do ponto de vista daquilo que eram leituras feitas, esta dificuldade já era previsível?
Essa dificuldade era previsível, não só porque procurar estes capitais exige também um investimento muito grande da parte do governo, como, para todos os efeitos, um capital investido naqueles países, ou então o dinheiro que se encontra no circuito financeiro daqueles países, não sairia de forma fácil. Aliás, vimos o périplo que o presidente João Lourenço fez na Europa e muitos governos se mostraram resistentes, com exceção de Portugal e um carinho de França. Mas, para todos os efeitos, isso era previsível. Agora, esses processos são processos difíceis. Mas o que nos contenta é que não houve um esmorecimento. O governo, ou seja, a justiça angolana continua a perseguir esse capital. Eduardo Rodrigues e o próprio PGR também, o Procurador-Geral da República, continuam a dizer que nós estamos no encalço destes dinheiros, estamos no encalço destes bens. Isto é muito positivo. Mas se isto é positivo, por outro lado, nós queremos saber, daquilo que recuperamos, o que é que já temos. Isto é que precisamos saber do ponto de vista prático. Porque, por exemplo, não é curial que o governo diga que está a combater a corrupção e está a recuperar a...
Mas a diretora Eduarda Rodrigues, numa das suas passagens, dizia que parte deste dinheiro é encaminhado para a conta única do Tesouro.
Pois, está bem, mas a conta única do Tesouro, o chamado CUT, entra muito dinheiro, não é? E depois nós precisamos de saber o que é que está a entrar da contribuição que nós temos por aqui internamente, não é? E o que é que está a entrar, o que é que nós recuperamos de facto. Porque aquilo que nós recuperamos deste combate à corrupção, pelo menos do ponto de vista numérico, se ela diz que saíram perto de 100 mil milhões de dólares do país, não é? É importante nós sabermos o que é que entrou e o que é que nós estamos a fazer com o dinheiro que recuperamos. O presidente João Lourenço, inclusive, eu vou repetir isto, tinha prometido, não é, que vamos fazer um balanço e vamos dizer o que é que nós recuperamos de facto.
Quanto ao suposto escândalo milionário, implicando o nome da atual presidente do Tribunal de Contas, Albino Paquisi, diz tratar-se de um crime de peculato e abuso de confiança por parte desta entidade.
Não cabia a Eduarda Rodrigues responder à questão que lhe colocaram. Não, é? Não cabia a ela. Cabia, por exemplo, o Dr. Pita Gross, se lá tivesse, porque na República, caberia a ele responder. Mas qual é o problema, de facto, com o qual nos deparamos agora nesse caso do Tribunal de Contas, não é? Da doutora, da juíza, da doutora...
Isalgina Gamboa.
Isalgina Gamboa. Qual é o problema? O problema é... Não é o problema não é ela ter recebido uma casa do Estado. Ela recebeu uma casa do Estado que custava perto de 3 milhões e meio de dólares. Ou seja, ela é uma servidora do Estado e recebe do Estado uma casa que tem estes... que custou cerca de 3 milhões e 500 dólares. 3 milhões de dólares. E ela renova a casa com perto de 500 mil dólares. E depois compra mobília
de perto de 4 milhões de dólares. Quer dizer, agora, o problema foi que a senhora, não é, ao invés de esperar que o Ministério das Finanças financiasse realmente esta compra da mobília, ela vai mexer, portanto, na caixa, portanto, do próprio Tribunal de Contas e pega no dinheiro que é do Tribunal de Contas e, com isto, faz as suas obras e, com isto, compra, portanto, a mobília da sua casa. Isto é um caso de peculato. Isto é um caso de peculato. Isto é um caso de abuso de confiança, é um caso de desvio de fundos. Portanto, isto é um problema da Procuradoria-Geral da República. Ou seja,
de alguma forma, isto não contraria um pouco aquilo que é a própria afirmação e o que defende o próprio governo, no sentido de se combater a corrupção e o desvio de fundos públicos?
Aqui é um problema, Arão, que é um problema grave e que nós temos que olhar um bocadinho para isto com muita tranquilidade e dizer: o presidente João Lourenço veio com a máxima do combate à corrupção. O presidente João Lourenço, de alguma forma, diminuiu aquilo que são as despesas dos seus auxiliares do Poder Executivo e também fez com que os outros poderes, tanto legislativo como poder judicial, tivessem naturalmente o mínimo ou o máximo para poderem realizar o seu trabalho. Mas a pergunta, por exemplo, de a senhora Isalgina Gamboa do Tribunal de Contas comprar uma mobília que custa perto de 4 milhões de dólares, isto vem da cabeça do presidente ou vem da sua própria cabeça? Não é? Porque estamos a falar de um outro poder, que é o poder judicial. Então, quer dizer, onde é que vem isto? Não é? O equilíbrio é um poder diferente. E neste momento, se nós quisermos olhar para o poder judicial, nós temos, por exemplo, que conhecimento disto, que uma das casas onde vive o presidente do Tribunal Supremo, também, no condomínio Boa Vida, aquela casa custa 3 milhões de dólares. Quer dizer, quem é que diz a estas pessoas para comprarem casas tão caras quando o povo está a sofrer? Quando, por exemplo, o Tribunal Supremo precisa de olhar para os tribunais de primeira instância, quando, por exemplo, o Tribunal de Contas precisa de fazer o seu papel, ver as contas do Estado, saber se o Estado está a cumprir ou não. Quem é que faz isso? São as próprias pessoas que assumem o cargo como presidente dos tribunais supremos, superiores, ou então vem da cabeça do presidente? Bem, vem de uma iniciativa pessoal. Ou seja, neste momento, a senhora doutora Gamboa tem que responder pessoalmente pelo facto de ela ter usado do cofre do Tribunal de Contas, tirado este dinheiro, que é um dinheiro que podia usar para melhorar as condições do Tribunal de Contas, e ela usar para domínio próprio. Mas depois fica uma pergunta, e desculpa fazermos essa pergunta, não, que é uma pergunta de valorativa, e aqui estaríamos a fazer um juízo de valores. Como é que um juiz que dirige um tribunal de contas, como é que um servidor público, como é que alguém que assume cargos de responsabilidade do Estado, vivendo num país como o nosso, que respira o mesmo ar, que passa pelas mesmas estradas, que conhece a vida da nossa população, vai comprar mobílias no valor de 3 milhões de dólares?
Albino Paquice, Manuel António e Eduardo Rodrigues foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amigos ouvintes, não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América apresenta 30 minutos de informação através do Facebook e do YouTube. É Washington Fora de Horas, que pode ver às 12 horas e 30 minutos de Cabo Verde, 13h30 de São Tomé e Príncipe e de Guiné-Bissau, também às 14h30 de Moçambique e 15h30 de Angola, através do Facebook e do YouTube. Igualmente, a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a passar nos vossos locais de residência ou trabalho. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para todos vocês. Mas também queremos a participação de todos através dos comentários no programa Washington Fora de Horas. A Voz da América está no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook com VOA Português. Na internet, a nossa página é voaportugues.com e para contactos com a redação central aqui em Washington, pode usar o nosso número no WhatsApp 202-251-9466. Está com a Voz da América, emissão em português, 25 de junho, na apresentação Álvaro Lúdger Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Votos de continuação de um bom sábado na companhia da Voz da América. Transmitimos em onda curta 13.630 e 17.655 kHz e onda média nos 1.530 MHz. Na internet estamos em voaportugues.com. E se vive em Cabo Verde, na Rádio Morabeza e Rádio Comercial, através de rádios parceiras, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Em Moçambique, em Maputo, com a ZFM, Nampula Rádio Encontro, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz, também na Beira, com a Rádio Pax e Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba. Na Guiné-Bissau, na capital Bissau, através da Rádio Pidjiguiti, também FM em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko de Gabu, a Leste FM e em Buba, através da Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo, estamos em frequência modelada com a Rádio Uberuland e a transmitir em FM na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e também na cidade de Catió, a Rádio de Cotiva. Vamos às notícias. E começamos em Moçambique, onde o presidente garantiu que os insurgentes que têm atacado o Cabo Delgado desde outubro de 2017 não dominam qualquer parte do território, mas alertou que o terrorismo é uma ameaça real à soberania do país e à paz e desenvolvimento da África Austral. Filipe Nyusi fez essas afirmações nas celebrações do 47º aniversário da Independência Nacional, que se assinala neste sábado 25 de junho. Ele reiterou que a independência do país só faz sentido se a paz prevalecer em todo o território moçambicano. Filipe Nyusi garantiu que os terroristas não controlam nenhuma povoação ou sede de posto administrativo na província de Cabo Delgado. Ele também abordou a presença a partir de janeiro do país no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que representa um ganho não só para o continente africano, como também a nível mundial, e diz que o seu país vai ser a voz de África no órgão. O presidente americano assinou hoje a lei sobre o controle de armas aprovada por todos os democratas no Congresso e com votos de republicanos. Esta é a primeira grande reforma federal sobre o uso de armas em 3 décadas e surge dias depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter alargado o direito ao uso de armas na via pública. Este é um dia monumental. Congratulou-se Joe Biden na Casa Branca depois de assinar a lei, acompanhado da primeira-dama Jill Biden. Se Deus quiser, vai salvar muitas vidas, sublinhou o presidente, que anunciou um evento para julho com vítimas da violência armada. A lei restringe a compra de armas no país para pessoas entre 18 e 21 anos, com antecedentes criminais ou historial de doença mental e violência doméstica, destina milhões de dólares aos Estados para programas de saúde mental, proteção das escolas e permite a aprovação de leis estaduais de bandeira vermelha destinadas a remover armas de pessoas consideradas perigosas para si mesmas e para outras pessoas. Na Somália, o Parlamento aprovou hoje por unanimidade Hamza Abdi Barre para o cargo de Primeiro-Ministro, abrindo o caminho para a criação do novo governo. Ele disse ao Parlamento que formará um governo de qualidade que vai concentrar em criar estabilidade e política inclusiva. A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos, Tizé dos Santos, criticou o chefe de Estado João Lourenço por ter ligado para a esposa do seu antecessor, Ana Paula dos Santos, que, segundo Tizé, até abandonou o marido. Numa série de mensagens de áudio numa rede social, Tizé perguntou por que ligou para a antiga esposa e não para Isabel dos Santos, que está com o presidente no tribunal. Ela garantiu que não é desta que João Lourenço vai abrir o champanhe e pediu que guarde o gelo para o futuro. Ela garantiu que o pai não teve um acidente vascular cerebral, nem ataque de coração e não tem câncer de próstata, estando o seu estado considerado de estável, de acordo com Tizé dos Santos. José Eduardo dos Santos foi internado na quarta-feira no Hospital de Barcelona, Espanha, e está nos cuidados intensivos, no entanto, em estado crítico ou grave. Na Noruega, as autoridades tratam um atentado que matou 2 pessoas e deixou 21 feridas no centro de Oslo na primeira hora de hoje como um ataque terrorista. 10 feridos estão em situação grave nos hospitais. O tiroteio ocorreu por volta de 1 hora local deste sábado à porta de um pub, onde serão registradas 2 mortas, e depois à porta de um clube habitualmente frequentado por homossexuais. Na Ucrânia, o presidente da localidade da bacia da região de Donbass, Oleksandr Struk, disse que a cidade de Severodonetsk, no leste do país, foi totalmente ocupada pelo exército russo após semanas de duros combates. O anúncio de Struk foi feito um dia depois de as autoridades ucranianas anunciarem a retirada das tropas da cidade para defender a vizinha Lysychansk. Pouco antes, os separatistas pró-Rússia haviam anunciado a tomada do complexo industrial químico de Azot em Severodonetsk e a evacuação de 800 civis. E após darmos uma volta pelo mundo das notícias, vamos então trazer um excerto de uma entrevista concedida à Voz da América, aqui em Washington, pelo presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior.
Como sabe, tenho anunciado muitas medidas, para além destas, a questão do ciclo constitucional. Voto na UNITA significará claramente a revisão da Constituição, a reeleição direta do Presidente da República, a diminuição dos poderes, a existência do Tribunal Eleitoral, que responda de forma diferente a esta acumulação de funções impróprias ao Tribunal Constitucional e que vai sair do tempo próprio, porque se reparar, ninguém publicou, mesmo o partido que está no poder não publicou. Provavelmente ficou à espera de ver as ideias de outros. Nós temos este documento pronto. Sobre o Orçamento Geral do Estado, a pergunta é muito específica e a resposta também pode vir de forma muito, muito concreta. Acima de tudo, nós não temos tido uma fiscalização efetiva do Orçamento Geral do Estado. E temos um grande problema no Orçamento Geral do Estado, que é o facto de, com esta Constituição, atribuir-se ao Presidente da República a oportunidade de poder assumir empréstimos sem serem autorizados pela Assembleia Nacional, o que desvia claramente os cumprimentos do orçamento. Portanto, é muito grave quando se discute profundamente um plano estratégico como o Orçamento Geral do Estado, que o Presidente não vai à Assembleia defendê-lo. Este é um outro grande problema. A UNITA tem defendido a eleição direta do Presidente da República. Tem muito a ver com a sua pergunta. Ao não ser eleito diretamente pelo voto do cidadão, apanha boleia num voto da Assembleia Nacional, sente que não deve ir lá prestar contas. E ao não ir lá prestar contas, não se sente a sua responsabilidade nem sequer na justificação daquilo que lá se discute. Isso é muito mau. Eu, quando fiquei na Assembleia, um dos meus grandes objetivos era trazer o presidente do MPLA e o presidente depois, não diria só da República, do MPLA, ao Parlamento. Mas depois o próprio Presidente da República sentir-se com o incentivo de ver o líder da oposição no Parlamento e ele vir para o debate político-institucional. Infelizmente não foi, nunca. E, portanto, estes aspectos. Não é eleito diretamente e nós queremos fazer esta mudança. Temos a intenção de, numa eleição direta, substituir depois esta presença atual dupla em que é Presidente do Partido e é Presidente da República. Connosco isto não vai acontecer. Nós deixamos o partido sem correr o risco depois de trazer vantagens para quem tem o cartão de pertença. Este cartão de pertença faz muita diferenciação em Angola. Voltemos ainda para o Orçamento Geral do Estado. Sim. Acabar com estes orçamentos multimilionários que não passam pela Assembleia Nacional e que nos têm criado verdadeiros dramas e, como consequência, é que hoje o cidadão angolano paga metade do custo do orçamento é para a dívida pública. Não há fiscalização efetiva do OGE plena, porque depois o que nós propomos como iniciativa é votado contra nas comissões. Porquê? Porque não serve o país, na sua maioria, serve-se o partido.
Mas voltando ao OGE, saúde, educação, defesa, quais são as prioridades?
Temos anunciado medidas que estão nas propostas que nós estamos a distribuir daqui a muitos poucos dias. O manifesto eleitoral traz a absoluta necessidade de Angola respeitar os contratos que assina e os compromissos que assina, inclusive no plano regional. A SADEC definiu 20% para a educação, 15% para a saúde. Nós estamos já a menos de metade, mas é uma distância enorme. É importante que nós não estendamos demasiado o prazo, que nos leve dos orçamentos atuais aos objetivos de desenvolvimento estratégico que a região acordou e que Angola assina, mas não cumpre.
Senhor Engenheiro, nessa nota, nós temos assistido em alguns países de África e da América Latina, apoiados em sistemas governativos com longa presença autoritária, a alternância tem sido de pessoas e não de sistemas. Não é? Sendo governo, como é que vai desmantelar um aparelho de Estado partidário sem que seja apenas uma troca de cores no aparelho de Estado?
Nós há uns anos a esta parte que temos estado a sentar um pouco por todo o país e a conversar com toda a gente. Acima de tudo, para desmontar esse fantasma de que a UNITA, quando ganhar, vai substituir toda a gente. Um grande erro. Nós, se formos fazer contas das necessidades de quadros que Angola tem, nós estamos a uma distância enorme dos quadros necessários. Portanto, nós vamos precisar, durante muitos anos, de investimentos contínuos para chegarmos aos números necessários no âmbito das múltiplas profissões e das instituições que precisamos. Portanto, este elemento seja muitíssimo claro. Mas nós temos que investir muito também em quem já está a trabalhar. Nós temos que ter orçamentos fortes para atualização, para formação contínua, para melhoria dos níveis dos quadros no âmbito do serviço que prestam, porque a qualidade dos serviços não é boa.
Vamos falar então da questão da imprensa. Falava há pouco que a UNITA é bloqueada e, de forma geral, toda a oposição queixa-se da comunicação social estatal. Como é que se pode esperar uma mudança de cobertura editorial que não seja de submissão ao Estado?
Muita gente hoje que começa também a responsabilizar alguns jornalistas no âmbito da autocensura que se impõe. Indiscutivelmente, os conselhos de administração têm responsabilidades substantivas. Hoje não é só o senhor ministro. Os conselhos de administração das TPAs, da Zimbo, atuam em absoluta violação da lei e são chefiados e liderados por pessoas com maturidade, com formação. É absolutamente escandaloso e inaceitável o mau trabalho que prestam ao país. Eu dou-lhe só um pequeno exemplo. O que é que aconteceu, por exemplo, em Cabinda? Eu fiz o comício de Cabinda no mesmo dia em que o MPLA fez o comício no Moxico. O comício do Moxico foi transmitido em direto, todo ele, e eu nem quero acreditar como é que é possível o Sr. Presidente da República sentir-se bem, apanhar uma boleia negada aos outros. Quer dizer, o papel que me parece de um Presidente da República é de um garante que se sai do seu nível partidário e representa efetivamente o respeito à lei e o interesse de todos. Pois não é isto que está a acontecer em Angola. De tal forma que elogia, inclusive, este privilégio que lhe é dirigido. Isto é gravíssimo. Então o que é que se passou à noite? Estava, inclusive, num sítio com muita gente e apareceu a minha imagem de comício. E as pessoas todas ficaram admiradas porque não é comum aparecer na televisão pública a minha imagem. Então puseram som, mas eu estava a falar sem a minha voz estar a ser ouvida. Portanto, ficaram todos decepcionados. Estava a ser interpretado pelo jornalista do estúdio, que estava a dizer que todo o meu discurso era um elogio à governação. Portanto, veja a manipulação. E tão logo terminou esta imagem, surgiu um espaço do comício. Pensávamos que era o nosso, era o comício do MPLA. Portanto, nas nossas imagens, não dão a voz, manipulam os conteúdos, não passam as imagens. Isto é uma pouca vergonha, sem limite. Tu vem de uma total sobreposição dos poderes legislativo e judicial pelo executivo, em absoluto. E, portanto, temos problemas. Acresço, a UNITA levou ao Tribunal Supremo um processo com 61 disquetes, com as provas das violações. Está engavetado. Portanto, uma cambada de gente incompetente, efetivamente, a demonstrar um mau serviço público que nós precisamos, efetivamente, de virar o paradigma. A nossa proposta de governação está riquíssima, está cheia de iniciativas. Nós estivemos há pouco tempo num congresso de quadros, chamado Congresso da Nação. Foi organizado por membros da sociedade civil, mas o partido de regime deixou a cadeira vazia. A minha intervenção foi: nós precisamos fazer o rewind total. Nós precisamos de acabar com estes vícios. Sem dúvida, acabar com estes vícios. Mas porquê? Há também uma geração que tem uma cultura absolutamente do Estado controlador. onde asfixia a iniciativa privada. E enquanto esta geração se mantiver ali, é impossível fazer a diversificação da economia, é impossível ter a economia de mercado.
Acredita que mudaria se a UNITA fosse governo? Uma frente patriótica?
Nós estamos a provar que sim, de tal maneira, veja, as listas estão a ser feitas por angolanos. Com uma concessão, uma partilha, diria assim, não diria concessão, uma partilha de espaços que nos começam a trazer a credibilidade de que amanhã vamos governar, não com militantes, mas com angolanos competentes e com sensibilidade de serviço público, porque é este o elemento que se tem que recuperar. Aquele espaço em que se senta em nome do governo não é o nosso quintal, dos nossos interesses, da nossa família, é um espaço de serviço de cidadania e de serviço de todos. Portanto, este é o nosso propósito.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amanhã, domingo, na nossa emissão, vamos falar sobre a gala de premiação do concurso Mentalidade Afromoda 2021, que se realizou recentemente em Luanda com o Pedro Dias. Também teremos perguntas à doutora Graça Matzinha com a Ana Guedes. E no Fala África, a Dani Steski conversa com o professor angolano Chocolate Brás, que está no Brasil a fazer o seu doutoramento no Paraná. Chocolate Brás quer estudar como a política de formação de professores em Angola foi desenhada no século XXI. Moçambique assinala-se hoje, 25 de junho, o 47º aniversário da independência nacional. Os partidos da oposição dão nota negativa a esse período, apesar do país ter deixado de ser uma colónia portuguesa. William Apote ouviu os líderes da RENAMO e do MDM.
Nas vésperas das celebrações dos 47 anos da independência nacional, a oposição faz a retrospectiva e da fotografia vislumbra um país perdido e sem perspectivas animadoras. Ismael Nyakokwe é porta-voz do MDM, o terceiro maior partido político nacional, e aponta as marcas do país.
Os objetivos que nortearam a união do povo moçambicano durante o processo de libertação nacional não são os mesmos objetivos que norteiam o partido que governa este país. Portanto, assistimos a uma desvalorização de todos os fundamentos que ditaram a construção da independência nacional. Como podemos ver hoje, a elite moçambicana, a elite econômica moçambicana e a elite política confundem-se. E todos são da mesma nomenclatura dominante, partido no poder.
Do lado da RENAMO, maior partido da oposição, o retrato é o mesmo. São 47 anos de uma independência com mais para esquecer do que para lembrar. O Sufo Momad é o líder da Perdiz.
Com a proclamação da independência nacional, era nosso sonho gozar plenamente os direitos e as liberdades, todavia, porque este sonho foi só de pouca dura.
E para colocar o país nos carris, aponta o caminho.
Como temos testemunhado, a nossa independência tem estado sob ameaça constante. Por isso, na passagem destes 47 anos, devemos todos refletir sobre que país queremos e que legados vamos deixar para as gerações vindouras.
As cerimônias oficiais do Dia da Independência Nacional terão lugar neste sábado. Iniciarão com uma homenagem aos heróis nacionais e culminarão com um discurso de ocasião a ser proferido pelo presidente da República, Filipe Nyusi. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde arrancou hoje a 9ª edição da Bienal de Arte e Cultura. E vai decorrer até o dia 25 de julho, um mês dedicado às artes performativas. O tema, a descoberta de nós e dos povos de língua portuguesa, da história ao património comum, das utopias ao futuro. O evento conta com a participação de artistas de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil, no quadro de uma visão abrangente para conjugar desenvolvimento e sustentabilidade económica, cultural e artística. O diretor da CACAU, a Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia, João Carlos Silva, é o promotor desta iniciativa. E em jeito de antevisão, antes do arranque hoje da Bienal, ele falou com o nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, e começou por falar da origem desse evento.
Descoberta de nós próprios é um tema inspirado num texto que eu escrevi para a Organização das Nações Unidas, para o PNUD, para o primeiro relatório de desenvolvimento humano do PNUD, em 1998. E esse texto está completamente atual. Quase todos os temas e subtemas de reflexão no texto estão aí para podermos voltar a pegar neles. E devo dizer que uma parte desse texto ficou, digamos, como que programa de ação das nossas atividades todas, múltiplas, da CACAU, da Residência Artística da Roça São João. E fomos cozinhando, fomos fazendo, fomos provando, fomos recozinhando, fomos refazendo até agora. Nesta edição nós queremos dar grande atenção às artes performativas, não só a nível das nossas residências artísticas.
E já temos cá artistas
na residência? Temos, que vão desembocar, essas residências vão desembocar na Bienal, mas nós já pensamos agora pós-Bienal. Ou seja, nós vamos ter, durante muito tempo, ações continuadas. Devo referir, desde já, a presença de um grande artista alemão, Thomas Koch, que vai ficar 3 meses na Roça São João, na nossa residência artística internacional.
Ele já cá está?
Já cá está, e eu gostava muito que fosse um dia desse a residência artística internacional da Roça São João, ver o que é que o Thomas Koch está a fazer. Mas ele vai ficar 3 meses. E pode acontecer que fique mais tempo. Já agora, nos primeiros dias de março, chega Miguel Arst, que vem de Angola, antigo diretor de cinema, ator, diretor de teatro, com muita experiência, ator em vários filmes angolanos e portugueses. O Miguel Arst vem pela terceira vez a São Tomé trabalhar connosco. E vai formar jovens atores nos angulares e vai criar uma peça de raiz para ser estreada na Bienal, cujo título é A Senhora das Águas, que tem a ver com as águas, com os mares, com as atividades pescatórias, com os mitos, as crenças, a poesia que tudo isso implica. E nós achamos que ele devia sentar a réis nem angulares, naquele espaço, naquele território, e revisitar esse território para poder fazer esta peça de teatro com jovens de angulares. Nós estamos a descentralizar sempre, desconcentrar algumas coisas que nós temos, sobretudo na CACAU. Mas depois nós vamos ter, digamos que, um conjunto de presenças de grande nível, de alto nível, e convém referir desde já uma grande peça de teatro que vem da diáspora, que vem das várias diásporas, se quisermos. Há várias diásporas dentro desse grupo de teatro, que é o Teatro Griot, que vem de Lisboa, com cerca de 14 elementos. Vai ser um dos momentos mais altos,
Essa diáspora integra elementos de toda a CPLP?
Quase diria. E é um teatro que está na boca do mundo hoje. A Europa está a apostar daquilo que está a fazer, particularmente a partir de uma peça com base em São Tomé e Príncipe. Ou seja, indo buscar os acontecimentos de Bate-Pá, a diretora artística do Teatro Griot, que esteve por duas vezes aqui connosco, que demos apoio no início da investigação para fazer a peça de teatro, que é o riso dos necrófagos, que já se estreou na Cultura Geste, já andou por vários lugares, já foi à Itália, e que estará, digamos assim, na Cacau como cabeça de cartaz de vários grupos de teatro que estarão presentes. Outro grande momento vai ser o monólogo feito por Ângelo Torres sobre Cabral, sobre América Cabral. Um monólogo muito interessante, que também vai a Angola, mas também vem a São Tomé e Príncipe.
A organização da Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe promete ir à procura de todos os talentos de São Tomé e Príncipe espalhados pelo mundo fora, garantiu João Carlos Silva.
E quando a Bienal tem esse tema largo, multidisciplinar, transversal, que é a descoberta de nós, os santomenses. Nós estamos à procura dos nossos patrimónios todos, estamos à procura do Oscar Medeiros, estamos à descoberta de N pessoas, estamos à descoberta das nossas manifestações culturais todas, estamos à descoberta das nossas festas religiosas, de tudo que é nosso património, que nos faz ser santomense de corpo inteiro. E conjugar isto tudo com a dimensão internacional que a gente projeta. Por um lado.
João Carlos Silva, não há dúvida que a pandemia da Covid-19 foi um golpe duro na cultura a nível nacional e internacional. Esta nona Bienal de Arte e Cultura é também uma forma de revitalizar a cultura depois desses 2 anos de pandemia, de crise?
Toca num assunto interessante, que é o facto de ter havido ou haver ainda a pandemia ainda não acabou, mas o que nós temos é que aprender com a própria pandemia. O que é que a pandemia, talvez seja um bocado tonto dizer isso, mas a pandemia trouxe-nos também outros olhares, outras preocupações, exatamente, outros ângulos de visão das claro, nossas vidas, até a título pessoal, a título a tua, a minha, de todos, né? Mas a nível das artes e da cultura mostra que devemos também fazer essa reflexão dentro de casa, trazer QB, gente de fora para nós nos irmos relacionando e irmos vendo o que é que os outros estão a fazer, e até porque o tema é esse mesmo, descobrirmos a nós próprios e através dos outros também, que fazem parte dessa comunidade de língua portuguesa. Mas também a pandemia fez-nos refletir muito sobre os nossos patrimónios, o que é que nós temos que preservar, como é que temos que olhar para o passado, mas sobretudo olhar para o futuro. E a pandemia obriga-nos muito a refletir o futuro. Como é que nós podemos ser mais resilientes? Como é que podemos ser mais criativos? Como é que podemos ser mais apaixonados? Como é que podemos ter mais imaginação e tentar recriar o nosso património? Por isso é que a gente fala da história, as utopias todas. Quais são as utopias que a África precisa hoje? Quais são as utopias que São Tomé e Príncipe precisa hoje para se reinventar e fazer-se outro país? O que é necessário, e é fundamental referir isso, que os santomenses procurem, dentro de si próprios e dentro desse património fantástico que nós temos, variado, como é que nós podemos encontrar formas de, inclusive, de preocuparmos com a juventude, mas não só com conversas. Como é que nós podemos dotar a juventude, mais de 75%, mais ou menos, da população santomense tem menos de 20 anos, como é que podemos formar, educar, inclusive até numa perspectiva de educação não formal, criar ferramentas e mecanismos para estes jovens criarem renda. Eles precisam de sobreviver, não há emprego, eles precisam de criar o seu próprio emprego. E como é que a arte, e aí é o grande ponto, a pandemia veio ajudar a repensar mais isso, como é que as artes e a cultura podem ajudar a criar renda, a criar emprego?
Foi a conversa do nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, com o diretor da Cacau, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopia, João Carlos Silva, promotor da Nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe, que arrancou neste sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.